Audiobook Grátis apresenta. Nessa noite, foi no Clube Setubalense que se improvisou a tertúlia. Soledade e mais três senhoras espanholas constituíam todo o feminino da sala, mais por muitos que fossem os satélites, e por mais brilhante que palpitasse o lume de seus olhos castelhanos, Soledade, o belo astro da praia, a todos ofuscaria com a graça picante dos seus sorrisos, dos seus olhares e do seu desembaraço andaluz. Não havia, portanto, necessidade de mais senhoras ali. Em estando Soledade, ela só bastava encher de torrentes de vida a sala e os corações. A irradiação da sua beleza era como a da lua, nas formosas noites de verão. No elemento masculino notava-se, porém, uma certa agitação nessa noite. Os admiradores de Soledade entravam e saíam frequentemente da sala, cheios de uma certa preocupação misteriosa. O próprio conselheiro Antunes desaparecera. Algumas pessoas envenenavam este fato, fazendo notar que Dona Estanislada não estava presente. Mas bem podia ser que o conselheiro Antunes, entrando nas suas funções de cozinheiro, corresse a cidade em todas as direções, procedendo aos preparativos indispensáveis para a caldeirada do dia seguinte. Ele compreendia perfeitamente que todos os conselheiros portugueses ficariam comprometidos na sua respeitabilidade de classe, se o piquenique disparasse num enorme fiasco culinário. De mais a mais, a sua reputação individual de vatel amador, afirmada por muitas vezes nas patuscadas aristocráticas de Santarém, encontraria nas areias de Troia um verdadeiro Waterloo, uma deplorável ruína. Isto pelo que respeita ao conselheiro. Quanto aos outros, a causa da sua preocupação era diversa. Sentia-se efetivamente que andava no ar um acontecimento estranho, extraordinário, alarmante. Num gabinete interior conferenciava-se em tom discreto, entravam uns, saíam outros, e o marcador do bilhar, que espreitava cheio de curiosidade por um pequeno buraco do tabique, chegou a suspeitar de que estivessem bebendo a socapa, julgando-se até certo ponto desconsiderado por lhe não haverem distribuído o papel de Ganimedes do festim. O marcador era um tolo, um guloso, para não dizer um borracho. Ali, no gabinete, não se tratava de beber vinho se havia sede, era de sangue. O estudante de Alcácer queria sugar as veias do jornalista de Lisboa, escorropichar-lhe as artérias, mastigar-lhe o coração. Uma carnificina. O alferes ruivo dirigia os preliminares do duelo, e dizia facetamente que, coisas desta natureza, em que ele entrasse, haviam de acabar por força em sarrabulho. Que não era para brincadeiras, que tinha uma farda, que devia honrá-la, e que estava nessa firme convicção. Que o duelo havia de ser de morte, a poucos passos de distância, a pistola, pelo menos se por não estar em costume bater-se ninguém a canhão, porque seria esse o meio mais racional de dois sujeitos se metralharem. No botequim da praia contava-se, comentava-se o escândalo daquele dia. Que o Lemos e o Góis não só se haviam insultado de palavras, na presença de Soledade por causa dela, mas que tinham mesmo chegado a vias de fato, arrancando os cabelos, e não sei se os olhos, um ao outro. Alguns curiosos foram ao lugar do conflito para verificar se havia no chão nudez de sangue, e algum olho perdido. Não encontraram nada. Acrescentava-se que o administrador do conselho já tinha tomado conhecimento do fato, que o poder judicial receberia a participação, e todo este escandalozinho era saboreado a pequenos goles, como um vinho generoso. Em Setubal, quando algum acontecimento extraordinário ocorre, põe mene ou descabeche para durar mais tempo. Sabem tratar muito bem do peixe e do escândalo de conserva. Depois, os comentários saltavam. Uns velhos sacudiam o seu caruncho em frases desdenhosas, que tolos. São uns asnos. Tudo isto por causa de uma espanhola que os anda a comer. E outros, mais filósofos, todas as mulheres são da mesma massa, tanto faz que sejam espanholas como portuguesas. E um brejeirote, do lado, se ela fosse de massa não se maçavam eles tanto. Aquilo é para lavar e durar. Comentava um capitão de navios, vermelho e grosso, já entrado na Genebra de Holanda, que bebia aos copinhos, de um só sorvo. No gabinete do clube resolveram que era melhor o estudante aparecer na sala da dança, para dissipar suspeitas. quando o marcador o apanhou na casa do bilhar, depois de haver sabido por um frequentador do botequim que ali entrara a história exagerada do conflito na praia, chegou-se-lhe ao ouvido, e disse com os ares de superioridade de quem está de posse de um segredo: então o senhor tira a desforra, hein? Chute! Respondeu Júlio de Lemos. Eu caço assim, há de ser duelo de morte. O marcador ficou entalado, de morte. Perguntou. E como o estudante lhe voltasse as costas, saboreando a sua reputação de duelista, o marcador foi ver ao livro dos fiados a quanto montava de vida do estudante. E somou, 5 partidas de bilhar, 2 charutos, 1 copo de vinho do Porto, total, 360 réis. O Lemos fez a sua entrada na sala, aparentando uma serenidade heroica, a serenidade fria de um caça-gná que julgava-se circundado de um resplendor glorioso. Mas Soledade parecia não o haver compreendido, mostrava-se uma digna representante de um país de antigos brigões de capa e espada, e de modernos toureiros audaciosos. Não fez caso do herói. Estava apertando a cravelha amorosa ao sueco, conseguindo extrair dele, dos Stradivarius que todo homem tem no coração, notas de uma melifluidade assombrosa nas raças do norte. Ela tinha-o embriagado com o quichuacer dos seus olhos. Estava tonto de amor o sueco, bêbado de salero, e, no grande shine dos lanceiros, as suas mãos enormes, duras e grossas, pareciam ter uma delicadeza de sensitiva, as contrações nervosas dos tentáculos de um caranguejo, ao colherem os dedos aveludados e finos de Soledade. Depois da dança, rendeu-se culto à poesia. O estudante, que estava sempre na vanguarda dos recitadores, menos do que nunca se fez rogar nessa noite. Recitou versos de Álvares de Azevedo, o mais genial, o mais nacional dos poetas brasileiros, talvez. E de pé, tendo na voz todas as comoções ao mesmo passo épicas e líricas do homem que o há expor-se heroicamente à morte, estando psicologicamente mais vivo do que nunca, declamou. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro! Que aurora de porvir e que manhã! Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã! Que sol! Que céu azul! Que doce nalva acorda a natureza mais louçã! Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã! Mas essa dor da vida, que devora a ânsia de glória, o dolorido afã! A dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã! Na verdade, o estudante de Alcácer dificilmente poderia ter escolhido outra poesia, que melhor traduzisse as grandes lutas íntimas da sua alma. É certo que nos pormenores da composição não havia inteira identidade de circunstâncias entre o recitador e o poeta. O estudante nunca tivera irmã nenhuma, e por isso estava bem longe de que a piedade fraterna tomasse sobre si o encargo de lhe fechar os olhos. E ainda que caísse ferido no campo da honra, de pistola em punho, sua mãe não morreria de saudade, pela simples razão de já ter morrido, alguns anos antes, com as febres de Alcácer. Quanto às coroas, que ele perderia morrendo, a dessemelhança era profunda. O pai, conquanto fosse um bom proprietário de marinhas, estava cansado com as prodigalidades do filho, isto pelo que toca às coroas de... Destostões quanto as de loiro, colhidas nas lides de Minerva, as raposas encarregavam-se de lhas devorar anualmente. Mas, em tudo mais, essa triste profecia de Álvares de Azevedo parecia quadrar a situação do estudante. Soledade deu mediana importância aos versos e ao recitador. Nessa noite parecia deliciada em conhecer como um homem forte do norte pode estontear de amor sob a influência de uma mulher do sul. Quando o estudante saiu da sala, jurando aos seus deuses matar o sueco, depois de ter matado o jornalista, o marcador chegou-se ao pé dele, e lembrou-lhe aquela continha de 18 vinténs, visto que a viver e morrer, e ele haver dito que o duelo havia de ser de morte. O estudante ficou vivamente contrariado, remexeu nas algibeiras, e pôde, ao cabo de muitas pesquisas, encontrar 150 réis. Aqui tem, disse ele ao marcador, e se eu morrer, mandem-me penhorar pelo resto no inferno. O cobrador que pergunte ao Cerbero por Júlio de Lemos. Cerbero é um cão. Lá isso é, ficou dizendo o marcador, e de 210. Corja de pulhas. No gabinete as negociações haviam caminhado rapidamente durante a breve ausência do estudante. os padrinhos conferenciaram, o alferes ruivo declarou muitas vezes, piscando o olho para o lado, que o duelo havia de ser de morte, que o seu comitente queria matar ou morrer, que a ofensa tinha sido grave, mas foi redigindo a seguinte acta, que já estava pronta quando o estudante entrou. Nós abaixo assignados fomos encarregados pelo espontâneo Sr. Júlio de Lemos de procurar o espontâneo Sr. Aurelio Góes, a fim de lhe pedirmos explicações sobre algumas frases violentas que na tarde de hoje, e junto ao Oratório de Mendoliva, subúrbio de Setubal, dirigiram nosso digno e brioso comitente. Imediatamente o espontâneo Sr. Aurelio Góes encarregou os dois cavalheiros, que conosco assignam, de nos procurarem para deliberarmos sobre o que a honra de ambos mais conviesse, fazendo-se recíprocas declarações de que tanto um como o outro estavam dispostos a sacrificar-se para a satisfação da própria honra, caso se reconhecesse que havia sido ofendido. Examinada por nós maduramente a causa do conflito, e a maneira por que ele se deu, entendemos em nossa consciência e dignidade que as frases tidas por violentas, apenas continham alusões literárias, que de nenhum modo podiam susceptibilizar, sic, os brios pessoais daqueles dois cavalheiros, pelo que foi por nós quatro reconhecido que não havia motivo razoável para que esta pendência prosseguisse, devendo outros indeclararmos que os nossos comitentes se comportaram de modo a afirmar louvavelmente o seu pundonor e a sua coragem, como pessoas que nobremente antepõem o respeito pela honra individual a todas e quaisquer conveniências materiais. Setubal, etc., etc. Pelo espontâneo Sr. Júlio de Lemos, Fuon e Fuon. Pelo espontâneo Sr. Aurelio Góes, Fuon e Fuon. O alferes ruivo achou prudente não levar mais longe a brincadeira do duelo, receando que o coronel de caçadores um tomasse a coisa a sério, se eles chegassem a ir ao campo. O estudante, ouvindo ler a acta, conjuntamente com o jornalista, declarou que efetivamente lhe parecia que os fatos estavam corretamente apreciados, mas que muito contrariava não poder experimentar no campo da honra sua coragem por sua parte. O jornalista disse que os fatos haviam sido fielmente interpretados, mas que lamentava que ainda daquela vez ele não pudesse provar que pertencia ao número dos jornalistas, que aceitam a responsabilidade das suas ações e das suas palavras em qualquer campo aonde sejam chamados. Resolveu-se mais que as pazes fossem solenemente seladas com um abraço, e que uma cópia autêntica da acta aparecesse no próximo domingo nas colunas da Gazeta Setubalense, e na trombeta Olisiponense, de que Aurelio Góes era redactor efetivo. O morgado de Reguengos e o proprietário das Alcaçovas riram a bandeiras despregadas quando ouviram ler a acta, e declararam categoricamente que, se os duelistas houvessem tentado bater-se, teriam ido separá-los a murro e a pontapé. Havia tal energia alentejana nesta declaração dos dois, que toda a gente os acreditou, incluindo os padrinhos e os próprios duelistas. Júlio de Lemos sentiu os seus nervos mais tranquilos, porque a verdade é que ninguém sabe aonde uma bala pode ir parar, mas por outro lado foi obrigado a reconhecer que lhe faltava o prestígio da heroicidade, que lhe tinha fugido das mãos um título altamente recomendável, a reputação de duelista. Dona Henrique Saavedra entendeu que eram horas de pôr termo à tertúlia, quando na igreja de S. Julião bateram as 10. Que sua mulher estava só em casa. E além disso o banho. Que a maré era cedo, respondia ele às instâncias com que lhe pediam meia hora, mais meia horinha ao menos. Mas a verdade era que Dona Henrique estava aborrecido por lhe faltar o cirurgião ajudante, para falar com ele sobre a política do Espanha, e que, por causa do duelo, não apanhara ninguém a quem pudesse maçar. Na praia, quando a família Saavedra se dirigia para casa, acompanhada por todos aqueles que constituíam o seu séquito habitual, um vulto passava em direção oposta, e, sendo reconhecido, chegara-se a Dona Henrique e dissera-lhe a meia voz, com alguma atrapalhação. Sabe usted que ainda não pude até agora arranjar azeite bom para a caldeirada de amanhã? Com mau azeite não há caldeirada que preste.